Doutora, sim, peço desculpa. Estávamos aqui com uma dificuldade em estabelecer aqui a ligação para poder acompanhar. Muito obrigado, peço desculpa pelo atraso. Tentaremos imprimir a maior brevidade possível aos vários temas. Há aqui questões que são mais de reflexão, mas para os quais era importante tomarmos posição, até por pedido do Sr. Presidente e da Comissão. Eu sei que há audição da Sra. Ministra da Justiça agora às 15 horas no Senado e, portanto, sei que alguns senhores deputados têm que se ausentar para ir para essa sessão. Portanto, eu propunha que invertêssemos aqui a ordem do dia por uma razão, porque como temos, a verdade é que não é a deliberação final não é nossa, será do plenário da Comissão, mas se pudéssemos apreciar o parecer do Sr. Deputado José Manuel Pureza, no sentido de o enviar para o plenário da Comissão e, portanto, dá-lo por concluída a análise da nossa parte, eu inverteria a ordem e começava precisamente por aí, dando a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que penso que está online para o apresentar.
Bom, sim, senhor, só estou à procura aqui dele, não estava preparado para o apresentar, mas faço com muito gosto. Deixem-me só encontrá-lo rapidamente. Já aqui está. Então, muito brevemente, trata-se, como sabem, de uma situação que foi suscitada por diversa correspondência que chegou ao conhecimento da 14ª Comissão, por parte de uma escola uma escola de ensino profissional e uma correspondência anónima que suscitavam, enfim, eventualidade, suscitavam situações de eventual incompatibilidade no exercício do mandato de deputado do Sr. Deputado João Gomes Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Neste parecer, o que faço é, evidentemente, analisar o quadro jurídico que me parece ser aplicável a estas situações, que são descritas e que foram objeto, aliás, de troca de correspondência entre o Presidente da 14ª Comissão e o Sr. Deputado em causa, e, portanto, recorro às disposições relevantes do Estatuto dos Deputados e também ao facto de haver uma prática instituída, que confesso, não creio que seja outra coisa senão, não seja nem mais nem menos do que uma prática, digamos, que consuetudinariamente está estabelecida a respeito do prazo dado a deputados para, digamos, corrigirem eventuais situações que sejam detectadas na análise da sua declaração de interesses, e depois analiso concretamente os factos que são descritos, ou melhor, se quiserem, com aspas ou sem elas, as denúncias que são feitas relativamente a eventuais situações de incompatibilidade. O relatório procura, digamos, identificar com a maior minúcia essas situações, porque cada uma delas, na sua descrição, merece ser escalpelizada para que tudo seja devidamente ponderado. Não vou, naturalmente, aqui fazê-lo. E analiso também aquilo que foram as informações prestadas pelo Sr. Deputado João Gomes Marques, informações essas devidamente documentadas e que permitem chegar, do meu ponto de vista, à conclusão, e para ela avanço desde já, de que o Sr. Deputado João Gomes Marques terá posto fim atempadamente a uma incompatibilidade que realmente decorreria da sua pertença aos órgãos sociais da sociedade de nome Petroensino, pelo facto dessa sociedade ser participada em 49% pelo Estado através da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, o que violaria o artigo 20º, a linha O do Estatuto dos Deputados. Repito, o Sr. Deputado terá posto fim, ou melhor, posto fim, atempadamente a essa situação. Por outro lado, desvinculando-se, portanto, desta sociedade, do ponto de vista da pertença aos seus órgãos sociais. Em segundo lugar, também pôs fim atempadamente a uma situação de impedimento de realização ou de celebração de relações contratuais com o Estado, que impenderia sobre o Centro Académico Dom Pedro V, em resultado do disposto no artigo 21A, número 1, do mesmo Estatuto dos Deputados. A terceira e penúltima conclusão. Há uma outra sociedade que participa no capital social deste Centro Académico Dom Pedro V, uma sociedade, uma SGPS, de nome Janecaped, que na altura era uma sociedade unipessoal, Procedeu-se à alteração do respectivo pacto social e o senhor deputado João Gomes Marques passou a ser detentor apenas de 10% do capital social desta sociedade. Essa alteração do pacto social é posterior ao limite do prazo estabelecido no artigo 22 do Estatuto dos Deputados, mas não é meu entendimento que isso faça incorrer ou tenha feito incorrer em situação de qualquer impedimento, na exata medida em que quaisquer apoios que o Estado tenha concedido, como parece ter concedido ao Centro Académico Dom Pedro V, terá feito diretamente a essa instituição e não à sociedade que acabei de mencionar. E, finalmente, a última conclusão que quero sublinhar é de que fui analisar o registro de interesses que o Sr. Deputado tem na sua página, na página da Assembleia da República, e não consegui localizar a referência aos ditos 10% do capital social desta sociedade. E, portanto, sugiro que no parecer venha mencionada a obrigação do Sr. Deputado rapidamente proceder à correção do seu registro de interesses para que essa referência passe a constar. Em suma, é isto. Foi uma apresentação um pouco desajeitada, mas porque justamente não tinha previsto fazer essa apresentação agora, mas creio que disse o essencial e estou naturalmente à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como digo, ele depois será apreciado em sessão plenária, portanto, era mais uma apreciação
Claro.
preliminar, portanto, também não foi de todo atrapalhada ou atrapalhada, foi bastante clara até. Perguntava se há algum Sr. Deputado que queira usar a palavra. Sr. Deputado Márcio Passos.
Só uma pequena nota. Antes disso, cumprimentar naturalmente o Sr. Deputado Relator pela elaboração do parecer, o qual não nos oferece aqui nenhuma reserva, a não ser esta que eu vou explanar de seguida e que tem que ver com o prazo que está indicado na conclusão número 2, ou por outra, o artigo que aí vem referido, o artigo 22, como sendo o artigo no qual está indicado o prazo dentro do qual o deputado terá colocado fim aos impedimentos em causa, creio que não será o artigo 22, mas sim o 21B, porque é esse que se refere ao prazo. E não o 22, que o 22 desde ver de declaração de ausência de incompatibilidades e impedimentos. Portanto, a estar correta esta minha observação, era só fazer aí essa correção no que respeita ao fundamento legal. No mais, nada temos a opor quanto às conclusões e quanto ao parecer na sua globalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não registro mais inscrições. Senhor Deputado José Manuel Purisa.
Oh, Sr. Presidente, eu agradeço ao Sr. Deputado Márcio Passos esta chamada de atenção. Na verdade, terei consultado uma versão do Estatuto dos Deputados que eventualmente não estará devidamente atualizada e, se assim for, terá que se corrigir, porque eu creio que, aliás, menciona o artigo 22, ou seja, a respeito de prazos, várias vezes, umas três ou quatro vezes ao longo do texto. E, portanto, se for verdade, como será certamente aquilo que acaba de dizer, há que corrigir a numeração e apenas isso. Mas, enfim, é uma questão agora de analisar em concreto a versão mais atualizada do Estatuto. Provavelmente terei incorrido nesse erro e, se assim foi, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que podemos, no fundo, aprová-lo com a reserva das introduções das alterações, uma vez que ele depois vai ao plenário da Comissão e, portanto, o Sr. Deputado depois fará a revisão do que entender e do que for necessário.
Muito bem.
Muito bem, então, nesse caso, colocava-o à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, na ausência do CDS e do PAN. Muito bem. Ainda neste ponto segundo, já que invertemos a ordem sobre as declarações de registro de interesses, portanto, este estava-lhe conexo, as questões que se suscitam, efetivamente, dizem respeito ao registro de interesses, mas prendem-se com o ponto 3. Portanto, eu diria que exaurimos o ponto 2 e passávamos ao ponto 3. E digo isto só pelo seguinte, também trocando um bocadinho a ordem de trabalhos, o ponto 1 é mais um ponto de partir pedra. Tecnicamente, na resposta a dar à DTI, portanto, imagino e compreendo que os senhores deputados que têm que participar na audição da senhora Ministra da Justiça, se não puderem ficar, também não é tema que tenhamos que concluir hoje. A ideia é só analisar as propostas da informática para analisá-las. O mais importante e mais urgente parece-me ser o ponto 3, que mesmo que não o concluamos, eu queria só dar nota do sucedido. Ou seja, tem informação também, portanto vou ser bastante breve. Nós recebemos da parte da DGS a informação sobre o regime de exclusividade. Já tínhamos até oficiosamente pedido para, no fundo, nos podermos inteirar a lista dos senhores deputados em situação de exclusividade para poder, enfim, eventualmente, cruzá-la com a tarefa que realizamos. Entretanto, a própria DGF fez, como habitualmente costuma fazer, a análise de situações que lhes parecem ser potencialmente situações de incumprimento do disposto no Estatuto dos Deputados. Ou seja, há alguns casos em que, eventualmente, ou porque são posteriores, ou porque nos escaparam na triagem ou na avaliação inicial, há algumas circunstâncias, ou eventualmente até pode haver erro na parte da declaração por parte das senhoras e dos senhores deputados, há aqui algumas situações que a DGF nos identificou como, eventualmente, devendo ser merecedoras da nossa atenção. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 situações, senhores deputados. Algumas parece-me que têm resposta clara da prática da Comissão e da parceristica até que já demos nota. Outras, eventualmente, poderão carecer de uma análise mais aprofundada e da emissão de parecer da nossa parte, portanto, que se calhar poderia ser um parecer único, ou seja, tendo em conta que há um exercício comum feito pela DGF para todos eles, daríamos também uma resposta comum a todos eles. Fundamentalmente, e enuncio-os muito brevemente, em relação ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, há uma situação de uma titularidade da gerência de uma sociedade comercial, aliás, é recorrente em vários casos termos deputados que ainda declaram ser sócios-gerentes, portanto é uma situação que importaria analisar. Depois temos, no caso, o Sr. Deputado Carlos Silva, as suas funções de vereador na Câmara Municipal da Amadora. Aqui não nos parece ser, enfim, eventualmente até nem é sequer merecedor de parecer, uma vez que o que está em causa, o que é aqui relevante é sempre se as funções são exercidas a meio tempo ou ao tempo inteiro, e, portanto, desde que o Sr. Deputado indique, como identificou, que só recebe sangue de presença, está da declaração retirável que ele não está em situação de acumulação problemática. Depois temos a situação da Sra. Deputada Isabel Moreira, que acumula funções de colaboração com alguns órgãos de comunicação social escrita, e também o nosso relatório do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses parece-me que dá resposta a esta matéria, uma vez que, em relação à comunicação social escrita, entendeu-se que era percepção de valores relativos a direitos de autor e, portanto, será sempre coberto desta disposição, que se entende que não há incompatibilidade com nem impedimento. Na altura até achámos peculiar que o regime para funções, não na imprensa escrita, mas em órgãos de comunicação social que envolva som ou movimento, eventualmente são merecedores de outra resposta, mas este pelo menos foi consensual e, portanto, pelo menos quanto a este ponto não há dúvida. Depois, simultaneamente, a resposta em relação à Sra. Deputada Mariana Mortágua será a mesma, também colunista do Jornal de Notícias e também situação reportável exatamente aos mesmos termos. Depois temos ainda o Sr. Deputado Porfírio Silva, que dá nota, portanto, temos aqui elementos de colaboração com alguns institutos públicos na área do ensino superior e, portanto, aqui a única questão a apurar, eventualmente com contacto do Sr. Deputado, é se elas são remuneradas ou não, e, portanto, não há indicação de que o sejam e, portanto, ao abrigo da disposição que admite docência e investigação no ensino superior é de admiti-lo, mas, eventualmente, aqui sim poderá ser necessário recolher dados adicionais. Depois, novamente, no Sr. Deputado António José Lima Costa, temos uma situação reportada pela mesa. No entanto, a dúvida aqui já tinha sido reportada e, no fundo, resultava também do trabalho do Grupo de Trabalho, que, neste contexto, não haveria a sobreposição com a atividade...
Mas... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu peço desculpa, mas eu vou ter que sair da...
Idem.
Então, eu sugiro só o seguinte, se estivesse de acordo com a metodologia seria distribuir as situações pendentes de dúvida a um relator que faria um parecer que seria distribuído e depois, então, faríamos essa apreciação posteriormente. Portanto, se estiver
muito
de
bem.
Acordo e validar esta opção metodológica...
De acordo. Eu também estou de acordo, Pedro. E peço desculpa, mas também tenho que sair para a audição da Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, nesse sentido, eu acho que ficamos sem quórum operacional. Podemos
peço
ter...
desculpa, mas tenho mesmo que sair.
Compreensivelmente, também assumi que pudesse ser mais breve. Nesse caso, nós prosseguiremos só a partir pedra, por assim dizer, quanto à questão do pedido da informática e damos por concluída a parte deliberativa com esta adoção.
Ficam com a minha plena autorização para partirem toda a pedra.
Muito bem, Sr. Deputado. Pedra e qualquer outro material que queira ser fragmentado.
Saúde, adeus.
Obrigado, Sr. Deputado. Uma boa audição. Até já. Não sei, se não continuar ninguém online, eu escuso estar a falar como se estivesse a invocar o senhor. Não é? Estamos a gravar, concluímos só este ponto para acabar a reunião. Portanto, em relação ao Sr. Deputado António José Lima Costa, a questão que eu penso é que a questão que a DGF nos coloca é... Pois, é de sócio... Pois, mas esta questão, eu por acaso aqui é que tenho algo, agora olhando para ela, é que não sei se pode, porque é órgãos sociais do setor bancário, e aqui é que eu acho que terá que fazer cessar. Mas não é um problema de exclusividade, porque eu até, a mesa da Assembleia Geral à partida não é remunerado, portanto, conto muito em senhas. O problema aqui potencialmente é o outro, e teremos que vê-lo, efetivamente, eu tinha a ideia que isto tinha sido identificado. Depois, Sra. Deputada Lara Martinho, é a mesma coisa, sócia-gerente também, verificar se ela fez cessar ou não, e caso seja necessário, dar-lhe nota que tem que fazer cessar. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, mesmíssima coisa. Portanto, a Fundação Ulisses, eu acho que esta nota... Pois não, se calhar esta não. Pensava que esta nota era para aqui, mas não. Mas, portanto, a vogal da Fundação Ulisses, à partida, não é problemática. Sócio-gerente é que poderá ser. E, finalmente, o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, também me parece que aqui pode potencialmente haver uma incompatibilidade, porque... não por causa do vogal, portanto, é as funções de Presidente do Conselho de Administração da Intermin AM, sendo empresa municipal, à partida encaixa-se, até penso que já tivemos um caso similar há duas legislaturas atrás, o Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS, na altura também era do Conselho de Administração das Águas, penso também, não, era também no... O João Almeida assessou também as águas portanto, aqui teremos também que verificar. E, finalmente, vogal do Conselho Fiscal das Águas do Alto Minho, portanto, a mesma coisa. Membro do Conselho Geral do IPVC, é que não é problemático, aliás, até apreciámos isto a semana passada, ou há duas semanas, a propósito do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, que também passou a integrar um Conselho Geral, penso que da Universidade de Coimbra, ou similar. Muito bem, portanto, sem prejuízo de nós próprios podermos também olhar para as outras situações da lista, que também vos foi distribuída, e verificarmos já agora, enfim, não vem mal ao mundo se a própria Comissão fizer isto, até eu penso que é vantajoso para... os trabalhos e para os próprios senhores deputados, caso se detecte alguma situação, e perguntava só a quem cabe o próximo... Quem é o feliz contemplado? Eu acho que neste caso podemos... Enfim, nós temos procurado não distribuir aos deputados do mesmo partido, mas como neste caso são vários, é um parecer comum, portanto, podemos deixar... Porque senão tínhamos que ir distribuir ao único que não tivesse, e, portanto, isso era mais... Tinha de ser ao CDS... O João Almeida também saiu na rifa outro dia, o outro parecer. Pois, podemos já agora. Faz tudo no mesmo lote. Olha o pano. Pronto. Está o assunto arrumado. Calha o pano, portanto, foi o universo a colocar a questão. Muito bem, agora vou ligar o microfone. Deputado André Silva, essa necessidade de se preparar... não, deita aí, eu acho que podemos olhar para ela agora, só uma vez que eu acho que... Eu penso que é por isso que a senhora deputada Márcia Partes também se municiou para vir hoje, mais a parte da DTI. Portanto, também podemos avançar aqui algum bocadinho. Já está. Ah, está aqui debaixo. Eu pus de parte. Materiais. Ora bem, isto parece-me, enfim, assim, uma primeira leitura, ir no caminho certo. Isto é, ao nível do arranjo da informática, porque eles fundem o que é difundir e acrescentam o que faltava. Eu acho que depois a questão do regime transitório é que devíamos tentar construir uma solução o mais simples possível. Isto é, quem preencheu, tem preenchido, não vai mexer até que isto esteja, ou não vai mexer até que isto esteja a funcionar, preenche calmamente como ele lá se encontra. Portanto, está a cumprir a obrigação de declarativa. Portanto, quando este novo formulário estiver operacional, então passam a preencher o novo formulário. Portanto, também não sabemos é quando é que isso é, e, portanto, eu acho é que o melhor seria, nessa altura, enviava-se uma informação aos senhores deputados a dizer que quem preencher a partir de hoje tem um novo formulário muito mais amigável e muito mais prático, tem que preencher tudo outra vez. ou então os grupos parlamentares assumirem a tarefa de preencher para minorar ali o impacto devastador potencialmente nos senhores deputados, mas isso logo se verá. Atravessamos essa ponte quando lá chegarmos. É, portanto, também não há assim, diria, grande problema. Ora bem, portanto, o que eles nos propõem é o seguinte. Portanto, adaptando o formulário atual, a primeira questão é a fusão campo dos dados relativos a cargos, funções, atividades e o campo cargos sociais. Portanto, fusão num só, que de facto o objetivo é ter tudo apenas num local e depois ter a natureza à frente. Também a fusão das três pestanas, eu chamava-lhe badanas, mas são pestanas, exercidos nos últimos 3 anos a exercer acumulação e exercer após cessação de funções, portanto também é o objetivo, e depois vai lá, é pela data de início e de fim que se faz a triagem, e é aqui a nota que dão, portanto estas pestanas acabam por ser referidas no título dado ao campo único referido na linha anterior, com a seguinte nomenclatura, dados relativos a atividades profissionais, cargos públicos, privados e sociais e outras funções e atividades, exercidos nos últimos 3 anos e ou exercerem acumulação ou exercidos até 3 anos após a cessação de funções. Exatamente, a informação resulta agora do preenchimento dos campos data de início e data de fim. E, portanto, quando está em aberto, está em curso. Quando está fechado, cessou. Depois, campo cargos sociais é o conteúdo comum que foi absorvido no campo único, também já vimos. No campo único referido nas linhas A e C, também é criado um novo campo, é o tal ponto, para a remuneração ou não, que é o que depois permite cruzar com a exclusividade ou não. Eventualmente até depois podíamos dar esta nota à informática, pode ser assim até uma dica futura, que é se porventura o deputado preencheu exclusividade no local onde tem que preencher exclusividade e aqui colocar remunerado, ele dar um alerta de erro de preenchimento como na declaração do IRS. Ou seja, poder haver aqui um momento de bloqueio para evitar depois ter que vir aqui. Depois, 5 novos subcampos para as matérias nos campos de apoio ao benefício dos serviços prestados, portanto, é um detalhar que não estava cá antes, portanto, a descrição do apoio ao benefício, entidade, natureza do apoio e a data. Pois, aqui talvez fosse pertinente a data ser também aqui subdividida em data de início e data de fim. Já é ir mais longe do que o formulário. Portanto, eu diria que tendencialmente não, uma vez que não há cobertura legal. Depois, nas sociedades, também nova nomenclatura e o novo campo, a natureza, também validado. E, finalmente, exatamente, portanto, é só de repetir este elemento. Todos os campos de preenchimento obrigatório, exceto a data de fim, que no momento pode não ser verificado. Depois, imediatamente, campo obrigatório para a declaração de inexistência de incompatibilidades logo inserida no formulário, também parece de aceitar, e depois também a matéria da exclusividade, também campo obrigatório. Este também é útil, vir pré-preenchido como deputado da Assembleia da República, e também, deve constar a parte dos 3 anos, certíssimo, e dados pessoais, foi eliminado, exatamente. Exatamente. Pronto, penso que podíamos preparar ao Sr. Presidente da Comissão um e-mail só sinteticamente a dizer que estamos de acordo globalmente de acordo com esta indicação para que a informática possa prosseguir com os trabalhos e se estiverem de acordo também, ainda que não tenha sido validado do momento em que o grupo de trabalho tinha quórum, esta ideia do regime transitório, até haver novo formulário, continua a preencher o antigo e, portanto, sem mais elementos, porque tudo o que tem que se declarar nos termos da lei já consta do atual, ele está aí apresentado de outra forma. E penso que, se não houver outros assuntos, que não parece haver movimentos no sentido de haver outros assuntos, dou por encerrada a sessão e quem quiser pode ir também para a audição da Sra. Ministra da Justiça no Senado. Muito obrigado.